Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do ProcrastinaCast, o podcast que sempre fica para amanhã. O meu nome é Isaac e Gota não tem a ética que ela merece, mas a que ela precisa.
Eu sou o Emanuel e só é ético enquanto chove no seu gramado.
E meu nome é Lucas e dependendo da ética, ou você está certo ou você está errado.
Meu nome é Lenise e qualquer um pode ser herói. E ético, também pode?
E para todos os nossos ouvintes aí que quiserem mandar sugestões de tema, é só mandar no nosso direct do Instagram, o @procrastinacastpodcast. Curte, comenta e compartilha lá o nosso conteúdo.
Muito bem, pessoas. E para o nosso bate-papo de hoje, a gente tem aqui uma convidada que é muito especial. Ela já esteve aqui em outras oportunidades. Na verdade, uma oportunidade só, então é a segunda vez que ela está aqui presente. Seja muito bem-vinda, professora Lenise Rissato.
Oi, pessoal. É um prazer estar aqui novamente com vocês.
O prazer é todo nosso em ter você aqui hoje, professora. E a gente te convidou para a gente bater um papo sobre um filme, só que sob uma perspectiva filosófica. A gente vai falar hoje sobre Batman, Cavaleiro das Trevas, o filme de 2008, que é o segundo, né, da trilogia do Nolan, que ele faz para os filmes do Batman. E a gente vai analisar esse filme sob uma perspectiva filosófica da ética. Então a gente vai pegar esse filme, em vez da gente ficar falando sobre direção, atuação, roteiro, plots e tudo mais, a gente vai analisar esses personagens sob a luz da ética. E antes que a gente comece essa análise ou fale mesmo sobre o filme, vamos tentar entender o que é esse conceito de ética. Professora, você pode definir assim, brevemente para a gente o que é ética? Porque você pode quebrar aqui esses primeiros estereótipos e esses conceitos assim, que a gente tem?
Lógico, posso sim. Então, pessoal, a ética, pessoal, ela foi e ainda é usada como sinônimo de moral. No entanto, para entender um pouquinho dela e de modo geral, nós começamos com a sua origem lá na Grécia Antiga, quando os filósofos começam a se questionar sobre o comportamento humano e a necessidade de se chegar à ideia de bem, né, o ideal de bondade, o ideal de felicidade. É aí que deixa de ter enfoque a filosofia nas questões do logos, ou seja, do universo, eles se questionavam sobre isso, e passam, né, um ramo da filosofia passa a se questionar sobre as ações humanas, o que eu preciso ser, o que eu preciso fazer para alcançar o bem, para alcançar a felicidade em si. A partir daí, ao longo dos anos, no decorrer da história em si, nós vamos ver que ética vai sofrendo diversas mudanças. Isso porque ela acompanha a sociedade e o período em que ela está inserida. Então, hoje eu posso definir resumidamente para vocês que ética é um ramo da filosofia que estuda, que visa compreender as ações humanas guiadas pela moral. O que levou aquela pessoa a agir daquela maneira? O que leva uma pessoa a fazer o certo? O que é certo? O que é errado? Ela não é uma disciplina que ensina você a agir de determinada maneira. Não, ela não é. Existe a ética e existe a moral. A ética, ela estuda a moral. Todas as nossas ações são guiadas pelos nossos valores morais, sejam eles quais forem. Tudo que nós fazemos no nosso dia a dia, desde pequenas ações do cotidiano a grande tomada de decisões, nós somos guiados pelos valores que nós crescemos ouvindo, assimilando. E a ética, ela busca refletir e entender esses valores. Tá? Então, por isso que a gente tem que saber diferenciar ética e moral. Elas não são sinônimos nessa parte. A ética, ela é uma reflexão que deve ser crítica. Tá? E a moral, ela é intrínseca a nós. Nós já nascemos, ela já existe. Ela nos é introjetada. Conforme nós vamos vivendo, nós somos inseridos num sistema moral. Essa é a diferença básica entre as duas. Quando a gente tenta entender as ações do filme, igual, né, é o intuito do nosso podcast aqui, nós buscamos entender também o que leva aqueles personagens a pensarem e agirem daquela maneira. Não falando o que é certo e errado, porque vocês vão ver que a ética, como disse o Lucas no comecinho, né, ela ela é mutável, ela varia. Depende da sociedade, depende do período histórico, depende do lugar onde eu estou estudando ética, ok?
Bem sucinto, professora. E eu acho que, sob essa perspectiva, a gente pode começar falando sobre, né, o personagem principal, entre aspas, né? E é o Batman, o próprio Cavaleiro das Trevas. E nesse filme a gente é apresentado a um Batman um pouquinho mais maduro, um pouquinho mais experiente. E uma das primeiras análises que a gente pode fazer é da própria conduta, conforme você falou, né, esse estudo da conduta e das ações humanas, é da própria conduta do Batman, dele de vigilante. Eu acho que isso vai refletir em quase todas as condutas, né, dos heróis, que é a questão dele estar acima da lei. Que, por exemplo, o Batman não respeita jurisdições, como é bem abordado nesse filme. Ele não segue regras. Tudo bem que ele tem uma única regra, né, que a gente vê ao longo, que é não matar, só que ele não respeita nenhuma regra, ele está acima da lei. Todas ali as ações dele são justificáveis, né, para um bem maior, que é salvar a Gotham, proteger os cidadãos e tudo mais. E, professora, analisando esse comportamento dele, faz sentido de alguma forma? Tipo, ele desrespeitar as leis, agredir criminosos, passar por cima de tudo isso só por conta de salvar a cidade? Isso, de um ponto de vista filosófico, é ético ou não faz sentido?
Então, Isaac, fica difícil eu responder para você essa questão antes de nós começarmos a analisar todo o filme em si. Posso responder de acordo com o meu ponto de vista, que vai estar pautado nos meus valores morais, que são, consequentemente, diferentes dos de vocês e das outras pessoas que estão ouvindo. Como eu já disse, a ética, ela estuda, ela reflete a moral. E quando eu tenho um julgamento, um ponto de vista, e acaba que esse julgamento, esse ponto de vista é influenciado pela minha moral. Então, quando você perguntou, o Batman é ético? Sim ou não? No meu ponto de vista, sim e não. E do ponto de vista de vocês?
Professora, eu vou ter que concordar com você, porque o Batman é ético e não ao mesmo tempo, igual eu falei no meu bordão. Porque na visão dele, né, o que ele tá fazendo é pra poder salvar a cidade. Então, acho que, e também independente do que ele tem que fazer pra poder chegar no fim, que o fim que seria chegar à cidade. Seria aquela frase, o fim justifica os meios, né? Então, tudo que ele faz ali, até aquela parte no final mesmo, que ele meio que usa, né, os celulares de toda a cidade para poder mapear, isso não é ético, né? Mas ele tem que fazer para poder salvar a cidade. Então, acho que é esse dilema aí que o Batman, na visão dele, é ético, mas se for analisar de fora, ele não é ético.
Bom, então, eu acho que a gente deve observar também o ponto, que é o que a gente está falando basicamente hoje, é um ponto de vista diferenciado, né? Por exemplo, a sociedade ali coloca o Batman naquela questão. Porque se a gente considerar que a ética, ela parte de um princípio, que é um conjunto de valores, e as atribuições que a sociedade dá para ela, o Batman está servindo aquelas pessoas dentro daquela sociedade. E à medida que ele para de servir elas, por exemplo, tem um certo momento de filme, eu acho que todo mundo já assistiu o Batman, então não, né, não é spoiler, tem uma certa parte do filme que o Coringa diz que enquanto o Batman não aparecer, ele vai continuar matando as pessoas. Então a sociedade se vira contra o Batman, né? Que até então ele era um justiceiro, quem estava cobrindo a cidade. E a partir daquele momento ele já não é aquilo que queriam no início, então já muda o âmbito ali. E eu queria deixar a questão, por exemplo, a gente falou de ponto de vista, dependendo de ética, cada ética vai ter seu ponto de vista diferente.
Mas além dessa perguntinha, Manuel, você fez uma observação até que é bem interessante, que é a questão da população de Gotham, né? E a ética que eles constroem, como aquele ambiente favorece para o surgimento do Batman. E a partir do momento que você tem um elemento externo, né, que é o Coringa, a partir do momento que ele começa a agir, a ética, né, ele é um agente do caos, como ele se define, se autodefine lá. Então, assim, ele perturba com o status quo ali da situação e todo mundo se vira contra o Batman. E então, percebe assim, a ética dele muda, né? Só que, assim, é interessante pensar. Que tipo de elementos tem que acontecer, né? Tem que interferir na situação, naquela bolha ali, naquela parte que você está analisando, para que mude a ética? Que é até uma pergunta que eu deixo para a professora. é normal acontecer esse tipo de coisa, um elemento externo que seja assim, por exemplo, o exemplo do Coringa, que ele é muito caótico, ele sacode toda a bala, a estrutura da população. É, isso é palpável a ponto de mudar a ética da sociedade? Da sociedade não, ali, né, do entorno que você está analisando?
É correto nós falarmos que sim. E para responder as duas questões, eu preciso me delongar um pouco mais. A ética, ela varia, né, conforme a sociedade, conforme o tempo, conforme a história. Pontos de vista que vocês deram quando analisaram o comportamento do Batman refletem um pouquinho da ética que vocês levam para a vida de vocês. Nós levamos para a nossa vida. Ah, como eu analiso uma situação, depende muito do meu sistema moral, do meu sistema de valores. E quase nunca o nosso sistema de valores é igual, é parecido com quem está ao nosso entorno. E quando você questiona o que é preciso, quais esses elementos para mudar, a gente pode começar pelo seguinte. A ética, ela estuda uma sociedade vigente. A coisa que mais demora a mudar no ser humano é a mentalidade. E a mentalidade faz parte do seu sistema moral. Então, os valores morais de uma sociedade, eles não mudam da noite para o dia, né? Demoram-se anos e até gerações para eles sofrerem mudanças. O Coringa, ele é um agente do caos e ele vem de uma sociedade que assim o é também, né, Gotham. E aí, o que que ele quer provar? Ele quer provar que as pessoas são tão boas quanto o mundo lhe permite ser. É isso que ele quer provar com Batman, com Harvey, que as pessoas são escravas da moral. E como eu disse para vocês que a moral é um sistema que existe antes de nós nascermos e nós somos apresentados a esse sistema, a esses elementos, e que esses elementos, eles demoram muito a mudar, mas isso não significa que eles não mudem, cabe falar que o Coringa em si, ele tá certo nessa visão dele para mim, e lembra muito Nietzsche, quando ele diz que as pessoas são escravas da moral, e ele quer provar que toda sociedade precisa do caos em si. O que que é preciso para a ética mudar? A ética precisa que as pessoas mudem, a sociedade muda. Quando a sociedade muda, muda o objeto de estudo da ética. Ela continua estudando comportamento, mas os comportamentos mudaram, então a ética também vai mudar. A definição de ética também muda. Por isso que eu tenho diversas teorias da ética. Existe, por exemplo, a ética política de Nicolau Maquiavel, que vocês já citaram aí, que vem com a frase "os fins justificam os meios", que é resultante do pensamento de Maquiavel em uma época em que a Itália vivia constante luta pelo poder. E o que que o Nicolau Maquiavel é resultado? É resultado daquele período e que ele começa a analisar como as pessoas se comportam e começa a escrever como ele acha que um príncipe deve se portar para conseguir permanecer no poder. E aí ele forma, querendo ou não, um sistema ético, uma teoria diferente da ética do caráter, por exemplo, que valoriza as virtudes, que valoriza, acima de tudo, o bem, né? E acaba que ele é muito questionado por isso. O Coringa lembra muito essa análise. Então, é muito demorado. Todos esses elementos que formam a sociedade, eles são resultados das análises de determinado período. Então, para analisar o Batman, a gente pode usar diversas teorias éticas. Em umas teorias, ele vai ser um herói totalmente correto e justo. Em outras teorias, ele vai ser totalmente antiético, imoral até.
E também tem um outro fato aqui que eu queria falar sobre o Batman, que a gente tem uma visão telespectador, né, que ele é o herói bonzinho, que não erra, que tá sempre ali pelo bem comum, né. E tem até uma parte aí do filme, que é quando ele tem que fazer uma escolha que o Coringa dá pra ele, entre salvar a Rachel ou salvar o Harvey Dent. Que aí o Coringa meio que acaba enganando ele, né? Batman até escolhe salvar a Rachel, mas ele acaba chegando no encontro do Harvey Dent. Tem até um dilema aí que o professor pode falar mais um pouquinho sobre a gente, sobre essa escolha do Batman.
Esse dilema me lembra muito um dilema ético que tem várias versões, que é o dilema do bonde, ou do trem, em que, de um lado da linha, o trem está descarrilhado e ele vai seguir uma direção. Só tem duas direções. É, de um lado da linha, ele vai acabar atropelando uma pessoa que você gosta, que você conhece. De outro lado, ele vai atropelar cinco pessoas que são desconhecidas para você. Tem outras versões, tá? E lembra muito isso. A ética, ela envolve a questão de escolha. E toda escolha que nós temos que fazer, nós precisamos refletir. E essa reflexão é guiada pela nossa moral, pelos nossos valores, por aquilo que nós acreditamos ser certo. Então, todo mundo que vai fazer uma escolha, escolhe aquilo porque acha que aquilo é certo para ele, que é o melhor e tudo mais. Quando o Batman tem que escolher entre a Rachel, que é o seu amor, e entre o Harvey, que é o Cavaleiro Branco de Gotham City, que é um cara que luta pela justiça, que já prendeu diversos criminosos e que faz um trabalho que acaba sendo útil e bom para a maior parte da população de Gotham, para o povo de Gotham, ele entra no que nós chamamos de dilema moral, dilema ético. Tem que fazer uma escolha e é sob pressão. No nosso dia a dia, a gente tem que fazer diversas escolhas e na nossa vida também, desde as mais banais até escolhas muito difíceis. E nesse dilema, como eu disse, que lembra o dilema do trem, de um lado tem uma pessoa que ele ama, de outro tem uma pessoa que não existe esse amor, mas existe a questão do benefício que essa pessoa pode causar para Gotham, que é o trabalho do Harvey. O Batman, ele não pensa muito, ele escolhe salvar a Rachel, que é o seu amor. Vamos pesquisar esse comportamento. Se eu for analisar pela ética deontológica, que é a ética do dever, né? Que você faz aquilo que é certo, que está dentro das regras, as duas escolhas acarretariam em perdas. Se eu analisar pela ética da virtude, ele seguiu o sentimento, o amor e tudo mais, a questão da moral. Mas se eu analisar o Batman pela ética utilitarista, o utilitarismo, ele é uma teoria que considera ético, considera correto, quando você faz uma ação que provoca o bem, o benefício, o bem-estar do maior número de pessoas possíveis. Não importa para o utilitarismo se a sua ação ela tem uma consequência, se ela é uma ação ruim. Mas se ela tem uma consequência boa para o maior número de pessoas envolvidas, é ética. Então, mesmo que o Batman escolha deixar o amor da vida dele morrer, ou então à espera da polícia e tudo mais, e ir atrás do Harvey, que é o promotor, no utilitarismo ele é considerado ético. Por quê? A ação dele é ética no utilitarismo. Quando ele salva o Harvey, acaba que ele está salvando uma pessoa que é muito importante para Gotham, para o andamento benéfico de Gotham. Porque o Harvey, ele é promotor. Ele prende os maiores criminosos que existem na cidade, que é totalmente corrupta. Então, para Gotham, é muito importante que o Harvey seja salvo, para ele continuar fazendo bem, porque ele prendendo esses criminosos, ele está fazendo um bem para um grande número de pessoas na cidade. Então, essa escolha de escolher ele não escolheu o Harvey conscientemente, né? Mas, se eu for analisar essa ação, ele foi utilitário, ele foi ético, ok? Agora, se eu analisar pela ética do caráter, pela ética que leva em conta a felicidade, que, por exemplo, o epicurismo, que leva em conta a minha felicidade, o que é preciso para eu ser feliz, o Batman, ele não conseguiu ser totalmente ético, porque para ele ser feliz, ele precisa da amizade e precisa do amor da Rachel. Então, ele não conseguiu ser ético, porque ele não pensou na felicidade dele, na ação. Se bem que, de primeiro momento, ele não foi salvar o Harvey por escolha, ele se enganou. O endereço foi passado errado pelo Coringa. Então, ele escolheu, querendo ou não, a finalidade dele foi a felicidade dele. Os fins iriam justificar os meios, né? Ele deixaria o Harvey para salvar a pessoa que ele ama. Essa era a finalidade. Então, vocês viram como uma ação pode ter diversas interpretações éticas, pode ser certa ou não?
É, só uma curiosidade da DC que eu percebi assistindo o Batman, a relação que a gente acabou de comentar sobre o Cavaleiro das Trevas e o Cavaleiro Branco, no caso é o Harvard, por que que o Batman quer ele naquela posição, né? Por que que ele defende tanto ele naquela posição? Tem uma série também que, no caso, usa personagens da DC, que é do Arqueiro Verde, e tem um momento lá que o Arqueiro, ele decide virar prefeito da cidade, né? Porque chega no momento ali que ele percebe que só atacar, vamos dizer assim, só, né? No caso, ele percebe só atacar o resultado do problema e não a causa, não tá adiantando nada. Aí ele decide virar prefeito. Talvez isso seja uma paráfrase aí pro Batman querer tanto o Cavaleiro Branco, o Dente naquela posição.
Eu acho que dentro disso que você falou também, a gente começa a questionar, né, a postura do Batman, porque ele tanto queria por mais assim que a metodologia dele, né, para resolver os problemas, viesse mais ou menos dando certo em Gotham, ele não ia querer passar o resto da vida dele por aqui. Assim, às vezes eu fico meio, sabe, tipo assim, um pouco inseguro quanto à posição dele, no sentido de ele não acreditar muito no que ele está defendendo, sabe? Por mais assim que. Porque o Batman, assim, dentro do universo da DC, né? Ele é o ideal da justiça, né? Da vingança também. Mas o que que adianta você fazer justiça e não seguir os meios, assim, entre aspas, legais, né? Então ele quer mostrar, né? Por mais assim que ele faça. Dessa porrada em bandido e tudo mais, não seria mais ideal tudo funcionar sem a necessidade disso, sem necessidade de agressão? Então, até uma abordagem aí para que ele tente passar a bola pro Harvey, né? Do Harvey dar prosseguimento fazendo pelas vias legais da coisa. Só que a gente, assim, vê que não vai ser desse jeito que as coisas vão se resolver ao longo do filme.
E você vê, assim, pode ser uma vontade dele de seguir a vida dele sem ser o justiceiro de Gotham, né? E aí vem outra teoria ética, que é os imperativos categóricos de Immanuel Kant. Uma das máximas dessa teoria é a seguinte: toda ação para você ser considerado ético, toda sua ação deve ser feita utilizando o outro, a outra pessoa, como finalidade e não como meio para você conseguir algo. Quando eu ajudo alguém, porque eu tenho a finalidade, eu tenho o desejo que essa pessoa fique bem, que essa pessoa fique feliz, ótimo, eu estou usando o outro na minha ação como finalidade. Mas quando eu ajudo alguém porque eu quero me sentir melhor, eu quero me sentir bem, eu não estou sendo ético, porque eu estou usando aquela pessoa como meio para eu atingir um objetivo meu, que é totalmente oposto da teoria, os fins justificam os meios. Quando o Batman, né, quer passar a bola pro Cavaleiro Branco de Gotham, que é o Dente, né, para ele combater a injustiça na lei e tudo mais, será que ele está usando o Harvey, né, como finalidade ou como meio para ele atingir a sua liberdade e não ter mais que viver nas trevas? Não sei. Fica aí a questão também.
Acho que acabamos de encontrar mais um paradoxo, né? Porque, pelo menos na minha visão, eu acho que ele está tanto utilizando ele como meio para chegar em algum lugar, como ele também vai ser o fim de alguma coisa, né?
É o negócio de matar dois coelhos com uma cajadada só, né? Porque
Exatamente.
ele poderia já deixar Gotham segura, né? De um meio que funcione. E a gente sabe que lá no terceiro filme isso meio que vai dar certo, né? Porque você vai ter a Lei Dente, por mais que seja pautada numa mentira, onde eu acho que condena criminosos em primeira instância, alguma coisinha desse jeito. E de quebra ele ia ter conseguir deixar Gotham em paz e ficar com a Rachel. Só que, tipo assim, ele faz, como todo herói, né? Ele faz o sacrifício maior, né? Não por escolha própria, mas por conta das ações do Coringa, ele perde a Rage, mas em troca ele tem, né, o resultado que ele queria. Só que, tipo assim, isso é a base do sacrifício do Dente, sacrifício entre aspas, né, e o próprio sacrifício dele, né, porque no final do filme ele foge. E dentro de tudo isso que a gente está falando, é legal também uma abordagem do Dente dentro do próprio filme. Porque por mais assim que eles tentam resolver as coisas por meio legais, né? E é até legal a gente ver o oposto, porque tem um momento que eles precisam prender o Lau e o Lau tá em Hong Kong e ele não pode ser extraditado porque a China não faria isso. O Dente usa o Batman para que ele possa fazer isso, porque o Batman não respeita as jurisdições. Então percebe também que é algo que é abordado lá no terceiro filme de novo, que é quando as leis se tornam correntes, algemas. Então você precisa de uma abordagem um pouco mais agressiva, que seria a abordagem do Batman. Mas até que ponto que eu quero chegar? O próprio Dent fala, no momento que ele está ali totalmente corrompido, né, que ele já é o Duas Caras, que não tem como ser pessoas civilizadas em um tempo que é imoral, né? Pessoas que seguem regras, condutas e tudo mais, sendo que o mundo não permite isso, que o mundo é totalmente desfigurado. Que é quando o Coringa consegue mostrar o ponto de vista dele pro Dent, ele já conseguiu, né? E desmorona por completo o personagem.
Perfeito, perfeito. E assim, você vê quando o Dent, ele representa a ética do caráter total, a ética da virtude, que é aquela pessoa que age pautada em princípios. Princípios são guias morais, são guias de conduta. E o Harvey é um exemplo perfeito no início e até o meio, até o final do filme, de uma pessoa que segue princípios. A justiça é uma delas, é um desses princípios. E o que o Coringa quer provar? Um personagem está muito relacionado com o outro, né? Que as pessoas, elas seguem isso, elas seguem esses princípios porque elas são escravas desses princípios da moral. Determinados acontecimentos podem corromper as pessoas. Já dizia Rousseau, né, o filósofo, o homem nasce bom. Conforme ele vai vivendo em sociedade, ele é corrompido. E o Coringa fala que nós somos aquilo, resultado que o mundo permite que nós sejamos. Né? Você vê pela história do Coringa. E o Dent, ele é um cara totalmente justo, ele segue um código de ética, que às vezes é rompido, igual o Isaac falou, quando o Batman acaba indo para a Ásia. E a questão é que o Harvey, ele se tornou um símbolo ético para Gotham. Que Gotham é uma cidade corrupta, é uma cidade corrompida, uma sociedade corrompida. Para o Batman, seria bom que a ascensão do Harvey, né, como aquele promotor justo que luta pela lei, iria inspirar outras pessoas. Ele queria que as pessoas não se inspirassem nele, que combatia a violência com violência, como mostra os justiceiros, né, vestidos de Batman no começo do filme. Seria legal as pessoas se inspirarem numa pessoa como o promotor Harvey.
E comentando sobre o Harvey, não deixando de comentar, uma das frases mais marcantes para mim no filme, que é: ou você morre herói, ou vive o tempo suficiente para se tornar o vilão. Que, assim, tive a interpretação do filme. Quando o Harvey tá no hospital e chega o Gordon, e o Harvey pede pra falar qual que era o apelido dele, né, que o pessoal chamava ele, que era Harvey Duas Caras, eu fico com a impressão que, tipo, o Harvey já tinha esse lado sombrio nele, sabe? Que ele não era 100% o cara bonzinho. O Coringa meio que revelou mesmo pra ele esse lado obscuro que ele tinha. Aí eu fico com essa interpretação, que ele tinha o lado bonzinho dele, mas que o Coringa acendeu esse lado sombrio que ele tinha. Por isso que ele se dominou de Harvey e Duas Caras.
Assim, pra mim nunca ficou claro muito, tipo, qual que era o real significado da questão de Duas Caras dele lá no apelido da promotoria e tudo mais. Eu nunca soube assim, o porquê que ele tinha Duas Caras. Tipo assim, porque
ele decidia tudo na moeda, né?
Ah, claro, verdade.
Coroa, você faz aquilo. Ele fez verdade, isso pra ter um encontro com a Rachel. A primeira vez que ele teve encontro com a Rachel foi pela moeda.
Verdade. Nossa, descobri isso agora. Eu não tinha percebido ao longo do filme. Putz,
nossa,
cara.
É verdade, então.
Nossa, eu nunca entendi o porquê de chamar ele de Duas Caras. Porque, tipo assim, no brasileiro, falando português típico, né? Duas Caras é uma pessoa falsa e tudo mais. Mas então,
não,
o Harvey não é isso.
É porque tudo ele fazia assim, ó, cara, eu ganho isso. Coroa, você faz aquilo. É a justiça da moeda, entendeu? Só tem dois lados, certo e errado.
Mas nessa cena aí que ele decide o encontro, os dois lados da moeda é a cara, não é?
É, Duas Caras.
Nossa.
Eu não vi. Aí eu
agora
não
tudo
observei.
Faz sentido.
E sabe o que eu esqueci de falar? Que assim, que seguindo a teoria utilitarista que eu expliquei, se alguém quiser falar, o Batman, quando ele deixou as pessoas acreditarem na mentira que ele havia feito o mal, que na verdade foi o Harvey que fez, ele foi utilitário, ele foi utilitarista, teoria ética. No utilitarismo ele foi ético, porque ele preferiu deixar as milhões de pessoas acreditarem que ele era ruim, ele fez todo aquele mal, para enganar essas pessoas, para elas se inspirarem numa figura que sempre foi moral, porque já pensou como que essas pessoas iriam ficar se um cara que era todo defensor da moral, da justiça, fez toda a maldade que o Harvey fez no final? Então, ele preferiu deixar as pessoas acreditarem em uma mentira. Então, ele pensou no bem da maioria. Então, pro bem da maioria, ele mentiu. Não importa que mentir é uma coisa ruim, mas pro bem da maioria, ele foi, assim, utilitarista. Ele fez o que era melhor para as pessoas e não para ele, porque ele se prejudicou.
E ainda falando sobre o Harvey, a professora falou daquela questão do Harvey, ele no início, ele ser um personagem justo e tudo mais, corretinho. Mas não sei não, acho que até se a gente for ver, se a gente ver por um outro ponto de vista, né? Acho que ele continua correto até o fim do filme, porque assim, o Harvey, ele é um símbolo da incorruptibilidade, né? Ele não se corrompe, só que dentro do sistema dele, ele não, ainda continua incorruptível. Em qual sentido? Quando ele se torna o Duas Caras, né, ele passa a ter uma nova forma de julgamento, o lançar a moeda, né? Então, tipo assim, cara, você vive, coroa, você morre, né? Aquela questão. E nesse tipo de julgamento, eu não sei, assim, ele tá sendo antiético, desse ponto de vista, porque ele fala, né, é o julgamento limpo, justo, imparcial. E, querendo ou não, quando você joga com aleatoriedade, né, com algo que não é regido, vamos dizer assim, por leis humanas, vamos pensar assim, ele está sendo justo, porque o que vai decidir ali não é ele, não é uma pessoa de fora, não é a jurisdição, nem nada. É a própria sorte, entre aspas, né, da pessoa. Então, acho que ele continua ético dentro do próprio sistema dele, dentro daquela antítese que ele tem, né? Então, será mesmo que ele deixa de ser o símbolo do incorruptível?
Se você analisar por esse ponto de vista, aí que está a parte legal da ética, né? Por esse ponto de vista, né, de que ele deu o mesmo meio para a decisão, ele foi justo, ok? Porque ele partiu do pressuposto de que a moeda tem dois lados e que ela decidiria. E não era ninguém controlando ou beneficiando ninguém. Mas se você partir pela teoria ética do direito, você vai ver que ele foi antiético. Por quê? Porque a ética do direito, que é um ramo também da ética do dever e tudo mais, ele acabou passando por cima de um direito fundamental. Toda ação que passa por cima de um direito fundamental do ser humano é antiética. Ele está passando por cima do direito à vida. Então, não importa se ele fez baseado num método justo. A finalidade é ruim, porque ele está passando por cima de um direito fundamental. A mesma coisa pode ser comparada ao que o Batman fez ao rastrear trilhões de celulares. Invadir a privacidade. A privacidade é um direito básico também. Está lá no artigo 5º. Nosso aqui, brasileiro. E ele acabou invadindo a privacidade de trilhões de pessoas pensando no bem, né? Mas ele invadiu, ele fez algo que foi errado, segundo a ética do direito, que parte do pressuposto de que para ser ético, para ser correto, eu não devo passar por cima de nenhum direito civil, de nenhum direito básico do ser humano, entendeu?
Mas ali, por exemplo... A questão dele jogar a moeda. Não tem alguma teoria ética que trata sobre a questão do acaso? Porque se a gente for levar em consideração, não é uma única opinião, uma única pessoa que vai definir o que é ético ou não. Não teria que ser um conjunto de pessoas para definir, pelo menos, aquilo que ele estava fazendo ser ético ou não?
Tem sim. Do ponto de vista das ciências humanas, que é muito amplo, eu posso fazer uma análise usando a filosofia, a ética, ramo da filosofia, lá na Grécia Antiga, que é o estoicismo, de Zenon de Cício. O Zenon, na filosofia estoica, ele partia da ideia de imperturbabilidade. A imperturbabilidade da alma seria quando o ser humano, ele se deixa levar pelo destino, e ele ama o que o destino tem a lhe reservar. Então, quando você se entrega ao acaso da decisão da moeda, lá com Harvey, acaba que você está tendo amor pelo seu destino. É estoica, a ética estoica.
As teorias, então, da ética é bem amplo.
Sim.
Por essa amplitude, todo esse raio que as teorias da ética envolvem, não tem pelo menos uma premissa básica que todas devem seguir. Por exemplo, eu acho que deve chamar ética teológica, alguma coisa assim do tipo, que tem, você deve ter os 10 mandamentos que você tem que seguir, que no caso seria o básico na questão da humanidade inteira. Dentro das teorias da ética, não teria alguma premissa básica que todas deveriam seguir?
Uma das premissas básicas é você abaixar a tampa da privada depois que você utiliza o banheiro, se eu não me engano.
Quem dera que fosse, hein? Fica a dica. Mas não, gente. Para dizer a verdade, elas são muito amplas e são muito variáveis. A gente está falando de um pequeno universo dentro de outros e outros universos. Eu posso dizer que a premissa é que todas estudam a noção humana e refletem sobre ela, né? Todas levam em conta a moral. É isso. Mas aí, o que é certo e errado vai depender muito do sistema moral que essa ética estuda. Na ética cristã, na Idade Média, por exemplo, onde o que imperava era a decisão ligada à religião, é uma coisa, né? Nas teorias éticas da Grécia Antiga, é outro pressuposto, é outro padrão. Elas não têm em si um pressuposto único, não tem. Muito diversificado, é muito relativo. O Kant, o Immanuel Kant, que tem uma teoria que eu acho muito interessante, para mim poderia acabar com as outras teorias, mas que é muito difícil de ser aplicada, ao meu ver, mas pode não ser de vocês, depende do sistema moral que vai me julgar agora, o que eu estou falando, que é os imperativos categóricos. Para ele, se toda ação que você tem, que você vai fazer, que você vai praticar, ela tem que estar pautada num princípio universal, que seria esse que vocês estão me perguntando entre as teorias. Então, você, quando vai agir, você tem que pensar assim, essa ação, ela pode ser universal? Ou seja, ela pode ser realizada por todos? E não vai ter nenhuma consequência ruim para o outro? Se sim, então eu posso seguir em frente e agir assim. Então, o Kant pensava nesse princípio universal, que regesse todo o comportamento humano. Né? Não quer dizer que ele está certo, mas ele já pensava assim, como vocês perguntaram agora. E aí a teoria dele poderia simplificar todas as outras. Mas como a gente trata de comportamento humano e o homem é um ser muito amplo e que varia de acordo com o lugar que ele vive, é difícil eu ter um princípio universal. Se o meu comportamento, se a sociedade que eu vivo, onde eu nasci, onde eu cresci, o tempo que eu vivi, ele muda o tempo todo. É diferente de quem mora, por exemplo, lá do outro lado do mundo, quem está na Europa, quem está nos Estados Unidos, e por aí vai.
E sobre isso que a Lenise acabou de falar, eu tenho até uma pergunta, se tipo, a gente meio que acaba tendo várias éticas que a gente acaba seguindo ao longo da vida. Seria antiético, seguir só um tipo de ética?
De modo algum. A ética que você escolhe seguir é, querendo ou não, resultado de onde você vive, do que você considera certo, do seu padrão moral. Só que eu acho muito difícil uma pessoa que siga apenas uma teoria ética, sabe? Querendo ou não, ao longo da vida, uma vez um aluno meu falou, olha, eu acho que eu já usei todas essas teorias que você explicou. Em algum momento, em determinado momento, alguma escolha minha foi utilitarista, alguma escolha minha foi pautada no dever, alguma escolha minha foi finalista, e por aí vai. Durante sua vida, você vai fazer muitas e muitas escolhas. É difícil você seguir apenas uma via. Seja, por exemplo, eu sigo a ética religiosa, cristianismo, 10 mandamentos. Então, você vai seguir isso ao longo de toda a sua vida. Você vai escolher fazer isso e toda ação que você for fazer vai ser pautada nesse valor. Mas há pessoas, por exemplo, que não conseguem seguir tudo que lhe é apresentado por determinada religião em alguns momentos da vida. E acabam que ele segue aquilo que ele consegue, em determinada situação ele mistura, faz outro jeito. Mas se você for parar, lembra muito alguns filósofos que falam que querendo ou não, quando a gente age, a gente sempre pensa no nosso bem. A nossa finalidade pode ser o nosso bem. A não ser que você seja uma pessoa diferente disso, que você age pensando no outro como finalidade e não em você.
Eu sou assim.
Legal. E é difícil, viu?
Eu sempre penso no outro. O Emanuel tá de prova aí, uma vez ele se acidentou.
É loba. Loba dele. Ele nem me socorreu uma vez quando eu fui atropelado. Ele foi guardar a bike dele primeiro. Pensa nele. Ele pensou na bike dele primeiro, depois foi pensar no amigo dele.
Foi. Não, foi mesmo.
Não,
então por que você... Ó, vamos seguir Kant. Por que você guardou a bike?
Primeiro, eu não guardei a bike. Eu joguei ela no chão e fui de encontro direto.
E se todos... Vamos seguir
chovendo,
na ótica.
Tava chovendo, não tava chovendo.
Não, quer ver, Manuel? Vamos seguir a ótica universal do Kant, dos imperativos. Esse comportamento pode ser universal. Todo mundo que atropela alguém pode guardar primeiro ou atropela ou está envolvido em atropelamento antes de pedir ajuda. Pode primeiro guardar a bike, primeiro guardar o carro e depois ir lá pedir ajuda e ajudar?
É antiético esse tipo de atitude.
Pronto, você já nem pode continuar.
O Batman mete porrada em todo mundo, causando traumatismo craniano.
Por isso
é considerado
que ele
um herói.
É um personagem... Então, mas não é considerado um herói totalmente ético, né? Ele está acima das leis da ética. Bom, depende da teoria. Os heróis da DC, por exemplo, tudo depende, né? Pô, nossa, por que eu tô escutando esse podcast? A menina só fala que depende. Mas
a vida é assim.
É, a vida é assim, é tudo muito relativo, depende de quem vê. Mas os heróis da DC principalmente têm isso, esses dilemas, eles são envolvidos em dilemas o tempo todo.
Eu acho que não só os heróis da DC, mas assim... O significado mesmo de ser herói, tá bom, a gente vai estar assim, passando que é o filme, a proposta do filme, mas é muito relacionado a isso, você vai criar dilemas, né? É uma questão de com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E o que é o poder, se não a capacidade, assim, nessa interpretação? A capacidade de ajudar as pessoas e tomar decisões, né? Então, tipo assim, é, querendo ou não, é uma responsabilidade imensa você estar decidindo ali pelo que é o certo, o que é o errado. Suas ações vão se refletir ali no entorno da sociedade. Não que a sua, como ser humano comum, não reflita. Mas a de um ser super poderoso, né, como é que seria? Então, assim, eu acho até algumas abordagens legais que a DC faz, tipo assim, colocar os heróis no mundo real. A Marvel fez isso também no universo cinematográfico dela, mas assim, na questão de interpretar ele como deuses, né, como seres superpoderosos, e tipo, como é que fica o dilema, né, a escalada de poder que é falada da Marvel, e é falada também no filme do Batman, que conforme vai aumentando também, assim, o número de heróis e poderes, os vilões crescem proporcionalmente, né, incita o desafio, incita o conflito, a guerra, e a gente vê no que dá, né.
E você pode reparar, Isaac, que o Batman, ele cria seus próprios vilões do futuro, querendo ou não. As ações dele refletem na vida futura dessas pessoas que se tornam vilãs. Outra coisa para analisar a figura do Batman e de todo herói que você vai analisar, seja Capitão América lá na Marvel, Homem de Ferro, que também é bem legal fazer análise deles, em Guerra Civil, o Batman... Tudo é resultante de quem ele foi, da formação dele, da morte dos pais deles lá nos anos 70. Por isso que a única regra dele é não matar, para ele não atingir o nível dos assassinos, dos pais dele. Ele não quer ser igual. Por isso que ele não mata. O resto ele faz, mas ele não mata. E aí você pode ter a noção, quando você perguntou lá no começo do podcast, dos elementos que variam, que alteram a ética... Tá aí, a nossa vida e o ambiente externo, querendo ou não, eles afetam quem nós somos, diretamente e indiretamente. O que acontece na nossa vida? O nosso caráter é formado pela nossa personalidade e por aquilo que nós acreditamos ser certo, que são os nossos valores morais. E a minha personalidade é resultado da minha criação, do que eu vivenciei, das minhas experiências. Então, olha como a ética é algo muito amplo e complexo ao mesmo tempo e paradoxal, como vocês já disseram. Se eu analiso o comportamento das pessoas, as pessoas seguem certos valores e possuem certas personalidades que são resultados de determinados acontecimentos. Então, o meio externo influencia nisso. E a figura do Batman e a figura do Harvey e a figura do Coringa, principalmente. E como agente do caos, Aí você vai lá na história do Coringa e vê o resultado, que ele é o resultado de uma sociedade. É uma sociedade de abandono, de exclusão. É a figura do Coringa. Por isso que ele quer tanto provar, né, que, na verdade, as pessoas são escravas da moral e se tornam aquilo que elas podem se tornar com as condições que elas podem se tornar.
E aproveitar o gancho da professora, porque até agora a gente falou do Harvey, a gente falou do Batman, mas a gente não falou de quem rouba a cena do início ao fim do filme, que é o Coringa do Heath Ledger, que tem uma das melhores interpretações que a gente já viu na história do cinema. E bastante do Coringa ali que a gente vê no filme é muito inspirado na HQ, na graphic novel, né, do Alan Moore, A Piada Mortal, onde a gente tem ali a história que é considerada, né, a origem do Coringa, que é meio que assim pincelada no filme. Mas qual que é o elemento muito importante que está presente tanto na HQ quanto no filme? É a questão do dia ruim, do bad day, né, que eles falam. Todo mundo, para chegar num ponto de loucura, insanidade, precisa de um dia ruim. O Coringa não chega a falar isso no filme, mas ele fala, né, a loucura é como a gravidade, você precisa só de um empurrãozinho. E se a gente forçar um pouquinho assim nas entrelinhas, né, muito do Coringa do Alan Moore ali, é essa questão, para você enlouquecer, você precisa de um dia ruim. E tem até uns diálogos bem legais que ele tem com o Batman, que é: o que que te tornou essa criatura que você é, né? Foi a morte do seu irmão por mafiosos? Sua namorada foi assassinada, alguma coisa? O que foi a tragédia que te ocorreu para que você chegasse nesse ponto? E a professora falou no início de Rousseau, né, que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. E será que essa abordagem seria correta para a gente pensar nisso? Que é necessário só de um dia ruim, de uma sociedade doente, corrupta, para que nos torne pessoas ruins?
Olha, eu acredito que não, porque até ali no final do filme, né, que o Coringa propõe ali a barca dos civis e dos detentos, tem uma bomba, né, nas duas barcas, e o detonador tá nas barcas, tipo, do civil, tá no dos detentos, os detentos tá no do civil. Então, se você pensar ali que tá sendo um dia ruim para os civis, e eles até julgam detonar, mas acabou que no final eles não fazem. Então, acho que esse julgamento aí também, em relação aos civis que têm um dia ruim e não se tornaram pessoas más, eu acho que é cabível nesse ponto.
Bom, aí a gente entra numa questão bem ampla, que já foi abordada muito e ainda o é no ramo da filosofia, no ramo da psicologia, né, do que acontece com os homens, com o ser humano, para ele ter determinadas ações, né? Por que aquela pessoa fez aquele mal, ou por que aquela pessoa se tornou assim? Ela nasceu assim, como diria Hobbes, o filósofo, ele acredita que nós já nascemos ruim. Ou ela nasceu pura, boa, e aos poucos, com as experiências sociais que ela foi tendo, ela foi corrompida. E na psicologia, a influência do meio, né, externo, Na formação dessa personalidade, a herança psicogenética dos indivíduos. Eu já vou responder conforme, assim, o que eu acredito. Lá vai de novo, né? A menina do ponto de vista. Mas eu acredito que as pessoas, conforme a psicologia já provou também, elas são, sim, influenciadas pelo ambiente que elas vivem. Não que uma pessoa é boa e que ela se torna ruim de uma hora para outra ou por um dia ruim, mas que nós somos formados por experiências, sejam elas boas, sejam elas negativas e traumáticas. E que sim, essas experiências traumáticas são responsáveis por determinadas atitudes nossas, né? Então elas são capazes de alterar e de influenciar na nossa personalidade. Não creio que seja um dia, uma coisa, ou talvez até pode ser, mas que aos poucos isso vai influenciando, sim, e de maneira muito forte. É o que acontece com o Coringa, né, com a formação dele. Aí você vai falar assim: ah, mas o Coringa, ele tem problema psicológico, esse problema dele é resultado genético. Ah, não só disso, mas também de uma sociedade doente e uma sociedade que o exclui e que não o acolhe, que não trata. Também retrata da nossa sociedade, como a nossa sociedade trata muitas das pessoas. Ela exclui. Você vê o nosso sistema prisional. Vocês acreditam que uma pessoa saia de lá mudada para melhor? que uma pessoa aprenda? Vocês acreditam que uma criança, enquanto chora por algum motivo, seja uma necessidade fisiológica ou psicológica, ela está chorando, quando os pais batem ou ela apanha, ou alguém grita, ela vai pegar, parar de chorar e falar, tá bom, aprendi, agora eu vou seguir? Quem aprende apanhando? Quem aprende sendo violentado? Quem aprende ouvindo gritos? Quem aprende sendo excluído, sendo ignorado? E aí, o que acontece com essas pessoas? Isso vai formando a personalidade e influenciando suas ações. É o que eu acredito que aconteceu com o Coringa. E por isso, o ponto de vista dele, o Coringa, ele é imoral. O que é imoral? Ele não segue o sistema moral daquela sociedade. Ele não faz parte do sistema de valores que aquela sociedade acredita ser correto. Ele é considerado imoral. As ações elas são voltadas para causar o caos simplesmente sem nenhuma finalidade. É à toa que quando ele assalta o banco, ele queima o dinheiro. Ele não tem a finalidade de ficar rico, de conseguir a determinada coisa. Não, ele quer simplesmente o caos pelo caos.
Uma coisa que eu percebi, pelo menos dos personagens que tem em Batman, não só em Batman, séries e filmes também, é que eles abordam até um certo ponto que eles devem bater. Por exemplo, o Batman, ele fala que não pode matar. É como se fosse um ponto ético dele mesmo. Entre aspas, o senso ético que ele segue. Vocês têm esse senso ético também? Ou já chegaram em algum momento ter que deixar ele de lado para seguir outra teoria da ética? Tem esse momento, vamos dizer assim, de implosão de uma ética para outra?
Eu acho que, como todo bom físico, coisa que eu não sou, mas eu acho que depende muito da situação. É aquela questão, né? Tipo assim, depende da tensão, eu acho que depende do contexto onde você está inserido. Porque assim, a gente, por mais que a gente, eu acho assim, muito hipócrita, né, da nossa parte, a gente dizia assim, ah, mas igual eu acho que a Lenise falou, e eu até brinquei assim, de você pensar na outra pessoa em vez de pensar em si mesmo, eu até brinquei, não, eu faço isso, mas assim, até que ponto, né? Até, qual é a nossa limitação, conforme você mesmo perguntou, Emanuel. Então, acho assim, eu ainda não conheci, né, os meus limites, para mim te dizer assim, ó, a partir de tal momento eu deixo de ser ético. Até o ponto de vista que o Coringa vai tentar provar, né? Ele vai elevar o grau ali até um certo limite. A gente falou aqui da questão de ele ir matando pessoas em Gotham até o Batman revelar sua identidade. O Bruce Wayne, ele, por um momento, ele quer revelar a identidade dele, mas aí quem revela é o Harvey. Então, tipo assim, eu acho muito difícil a gente falar sobre as nossas limitações morais e éticas sem ter passado por uma situação assim de desafio mesmo, né? Até que ponto será que vai? Então, eu assim, por hora, eu digo, eu não conheço minhas limitações. Mas assim, não sei se eu seria totalmente ético. Mas assim, eu não tô querendo dizer assim que eu mataria, que eu não sei o quê. Não sei. Simplesmente não sei.
Então, galera, eu vou fazer uma pergunta pra você. Pro Isaac, principalmente. Se você já furou fila, se você já furou o sinal vermelho, parou o carro e ligou o pisca-alerta numa vaga que não podia, mas era rapidinho, desceu. Se você já colou na prova, se você já pegou uma caneta que estava perdida e pegou para você, se você já achou dinheiro na rua e pegou para você, se você já emprestou a tarefa para o colega também, que não fez a lição e enganou o professor, se você passou as respostas da prova, não só colou, não colei, mas eu deixei fulano copiar. Vocês já fizeram alguma ação assim? Ou parecida com isso?
Ó, disso daí tudo, nenhuma, eu acho.
Nenhuma parecida? Nenhuma parecida?
Não me lembro de ter sido isso, não. Acho que vai dar para ser canonizado ainda.
Mentiu? Já mentiu? Isaac, você já mentiu?
Depende. Vai cair um paradoxo.
Você já mentiu a alguma pessoa, pro bem de alguma pessoa, seja pro bem dessa pessoa, seja... Tá. Então, peraí. E você, Lucas? E Manuel? Vocês?
Não quero me expor. Direto. Não quero me expor.
Tudo bem. Direto. Eu também não quero me expor, não, tá? Como uma boa professora de ética, eu sou professora de ética... Eu dei aula de ética profissional, eu comecei com 21 anos, eu já estou com 30 anos. Então, eu tenho muita experiência e imagina, eu já fiz tudo isso. Ou seja, eu já cometi muita imprudência. O que, que eu posso dizer para vocês? Que, seguindo essa linha, nós não chegamos em nenhum... Eu não cheguei, não sei, o Lucas, o Emanuel, mas o Isaac também falou que não chegou no seu limite para saber se realmente passou e não seguiu a ética. Mas se nós fizemos essas pequenas ações consideradas banais no nosso dia a dia, seguindo a ética do dever... É um ramo da ética do dever, né? Acaba que nós fomos, sim, antiéticos. Não importa se a minha ação foi pequena comparada com pessoas que furam a fila da vacinação do Covid ou com pessoas que roubam trilhões dos cofres públicos ou de pessoas que matam ou de pessoas que roubam, sei lá, qualquer outra coisa, qualquer outra ação. Mas eu deixei de cumprir um dever. Então, segundo essa teoria ética, todos nós aqui, com exceção do Isaac, não, o Isaac mentiu para o bem de alguém, ele foi antiético também. Ah, mas tem uma via de uma teoria que fala que você não pode fazer um mal para o outro, então ele acabou mentindo por um bom motivo. Tudo bem, mas há uma teoria ética que demonstra para nós todos que nós fomos, sim, antiéticos. E aí mostra a questão de como é difícil ser ético, até porque as éticas são diferentes. Então, eu posso ser considerada ética em uma situação e analisada por outras teorias nessa mesma situação e ser considerada antiética.
Esse Isaac só conta lorota, só. Quando ele nasceu, já nasceu enganando o médico, já.
Era menina, o bebê, né?
Imagina, meu Deus. Oh, mas então, seguindo essa lógica que a professora falou, o Coringa estava certo, somos todos antiéticos.
Será?
Certeza.
Quem que é o Coringa para me julgar, né? Fazer...
Muito bem, pessoas, e esse foi mais um episódio do Procrastina Cast. A gente, a nossa equipe, agradece muito a presença da professora Helenise. Muito obrigado por ter aceitado esse convite, por ter participado mais uma vez. E, professora, aproveita o espacinho e divulga um pouquinho das suas redes sociais, que tem coisa muito interessante por lá.
Obrigada, meninos, muito obrigada por me convidar novamente para fazer parte desse projeto. Vocês sabem que eu sou muito fã, incentivadora da página sempre, gosto demais. E, pessoal, meu Instagram é prof.lenise. Entra lá, eu sou uma pessoa bem aleatória, então eu gosto de falar de educação, desenvolvimento infantil, história, filosofia, sociologia e ética. E lá tem bastante post e dicas sobre.
Sigam ela, pessoal, vale muito a pena. Muito bem, é isso. A gente agradece você por ter ouvido a gente até agora e até mais.
Obrigado, Lenise. Falou!
Obrigado, Lenise. Tchau.
Tchau, tchau, pessoal. Obrigada.